Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que está acompanhando a programação da rádio UEL FM. Esta é a edição 639 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Em Londrina, dia de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 17 graus, podendo chegar a 26. Confira os nossos destaques de hoje. Quem estamos formando? Hoje, no quinto episódio da série, em destaque o curso de Arquivologia. A graduação é única em todo o Paraná. Simpósio debate os desafios da comunicação em tempos de resistência. Iniciativa é do Núcleo de Comunicação Popular e Comunitária da UEL. Primeira edição da Feira Bem-Estar. Shows das bandas Abacate Contemporâneo e Orquestra Ouro Verde, hoje no Restaurante Universitário da UEL. Abertura do Encontro de Contadores de Histórias em Londrina com um baile espetáculo de carnaval no Aterro do Lago Igapó. E dança-teatro na Usina Cultural. Confira algumas atrações culturais de hoje a domingo.
A UEL e você.
O Núcleo de Pesquisa em Comunicação Popular da UEL promove de 8 a 10 de agosto o 5º Simpósio de Comunicação Popular e Comunitária. Os desafios da comunicação popular e comunitária em tempos de resistência e de defesa de uma democracia popular é o tema desta edição. O professor Rosinaldo Miani, do Departamento de Comunicação da UEL, está à frente da coordenação do simpósio e detalha a proposta do evento e programação.
O tema ele é pertinente ao período que a gente vive, não só na questão que a pandemia trouxe, então todos os impactos que nos afetaram nesses últimos tempos, aquilo que demanda todos os nossos cuidados, as nossas tarefas de preservação da saúde, da saúde pública, mas fundamentalmente pelo momento político, o contexto político necessário em termos de resistência. Nós vivemos e ainda estamos vivendo os últimos momentos de um governo que se colocou de uma maneira muito, muito ofensiva contra os valores da democracia. Então é um momento também de manifestar aquilo que já havia sido manifestado inicialmente. Olha, esse é um governo que tende a essas práticas mais antidemocráticas, e depois de um governo já realizado, na sua grande maioria, a gente confirma isso. Então é tempo mesmo de resistência e de oferecer esse debate de como a comunicação, nas suas práticas, nas suas discussões, nas suas reflexões, contribui para esse momento de resistência, de construção de outras perspectivas para a nossa sociedade, e que possam reforçar e reafirmar os valores de uma sociedade democrática a partir de pressupostos populares, valorizando aí o que é o nosso principal propósito, que é poder construir uma sociedade com valores humanitários, sociais mais justos e dignos para todos.
Como será a programação, professor?
A programação ela consta de atividades, conferências e mesas redondas, em que a gente traz alguns convidados para tratar de temas que envolvam, de um modo geral, o tema geral do evento. e também sessões de trabalho, né, o momento da partilha, da troca de experiência desses pesquisadores e comunicadores populares naquilo que estão produzindo cotidianamente dentro do campo da comunicação popular e comunitária. E também vamos ter alguns outros momentos de atividades formativas, vamos aproveitar, né, o espaço do nosso evento para o lançamento de um vídeo produzido, né, tratando das temáticas indígenas. Então uma oportunidade bastante importante, até porque, né, em tempos como os nossos, né, os grupos indígenas, a luta indígena é uma luta de resistência, então mais apropriado do que isso não caberia dentro do nosso evento. E nas mesas a gente traz convidados que tenham essa familiaridade, essa presença dentro dos debates da comunicação popular e comunitária. Na conferência de abertura, a gente traz o jornalista Beto Almeida, que é integrante, ele é membro da junta diretiva da Telesur, uma empresa de televisão latino-americana, que traz a perspectiva mais progressista daquilo que se produz, daquilo que se discute e daquilo que acontece na realidade latino-americana. E nos outros espaços, a gente traz temáticas mais específicas que envolvam a luta por meio da comunicação, ou tendo a comunicação como uma das suas principais estratégias dentro da realidade brasileira.
É possível se inscrever ainda, professor?
Sim, a inscrição ela estará, né, disponibilizada até o dia 6 de agosto, então até amanhã, né? Então, quem ainda, né, se interessar em acompanhar as atividades do evento pode se inscrever até amanhã e, né, esperamos, né, que a gente possa oferecer um espaço bastante rico de discussão, de debate, de troca. Então fica aí o convite para quem ainda não se inscreveu, que venha, né, participar conosco, né, nesse importante momento da nossa, né, da nossa atividade acadêmica. Inclusive, este evento marca o início do semestre letivo das atividades de pós-graduação da comunicação aqui na UEL. Então, nós temos o programa de mestrado em comunicação e esse evento caracteriza o início das atividades do semestre letivo. Então, também aí um convite para todos e todas que estejam vinculados à pós-graduação, à graduação, que venham, né, acompanhar aqui as nossas atividades.
Como se inscrever? Qual site?
O evento está cadastrado na UEL, então você pode acessar pelo site da UEL, né, nos espaços de eventos, mas também tem, né, a divulgação da programação e das, né, das principais questões que envolvem o evento no site do programa do mestrado em comunicação da UEL.
Público-alvo, quem pode participar?
Pode participar estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, professores das mais diversas áreas que tenham, né, na comunicação um tema de interesse ou que queiram conhecer um pouco mais do que se discute no campo da comunicação numa perspectiva mais crítica, mais combativa, contra-hegemônica, mas também muito, né, muito bem caracterizado o evento para atender às demandas dos ativistas, dos militantes, dos comunicadores populares que estão espalhados pela nossa cidade, pela nossa região. Será um momento de muita troca e essa presença desses, né, desses ativistas, né, dessas pessoas que fazem a comunicação no seu dia a dia junto aos movimentos sociais, ao movimento sindical, aos coletivos populares, não só são muito bem-vindos, como o nosso evento tem também como público-alvo todas essas pessoas.
Professor Rosinaldo Miani, coordenador do 5º Simpósio de Comunicação Popular e Comunitária.
Quem estamos formando? Conheça o programa dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Hoje, no 5º episódio da série, Arquivologia em Destaque. A graduação é única em todo o Paraná. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Arquivologia foi criado em 8 de outubro de 1997. Está em atividade há 24 anos. Confere grau de bacharel que prepara o profissional para atuar nos mais diversos segmentos do mercado. A graduação é ofertada no período noturno e tem duração de 4 anos. São 40 vagas de ingresso, sendo 20 pelo vestibular e 20 pelo SISU, através da nota do Enem. O curso de Arquivologia da UEL é o único do estado do Paraná e obteve 4 estrelas pela avaliação do Ministério da Educação. A ciência da arquivologia trabalha principalmente com a informação, uma vez que toda entidade, organização ou pessoa física precisa de documentos que comprovem sua identidade e que esta faz parte de um contexto. O professor Eliandro dos Santos Costa, coordenador de colegiado, apresenta o curso.
O bacharel em arquivologia, né? O egresso do curso sai bacharel em arquivologia com habilidades específicas de implementação, planejamento e implementação de sistemas de gestão arquivística de documentos, onde inclui também o uso de tecnologias para automação de sistemas, para geração de informação, produção, acompanhamento e destinação do documento arquivístico, documento de arquivo, onde contém a informação orgânica, né? A informação que pertence a essa unidade produtora, essa empresa, essa entidade pública, né? Então, a gente trabalha nessa esfera público-privada muito bem. Então, tem muitas empresas que se especializam em gestão de documentos, na custódia, na digitalização e todas as demais funções que o arquivista pode dar conta para fazer a informação fluir de maneira mais fácil na empresa, tornando a entidade transparente mediante as obrigações com o Estado e, principalmente, um bom atendimento para o seu cliente, né? Visualizando a rentabilidade, o melhor desempenho, o tratamento melhor do seu funcionário. Tudo isso atua a ação do arquivista nessa organização.
Matriz curricular e carga horária.
Total da carga horária é 2.424, entre disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, eletivas, que pode ser virar também atividades complementares de graduação, onde entra também a possibilidade de fazer estágio, por ser noturno, ter o dia inteiro disponível para esse discente poder se candidatar a vagas de estágio remunerado não obrigatório. Em princípio, nas séries iniciais, primeiro ano do curso, se aproximando do segundo, tem uma relação mais teórica, trazendo algumas disciplinas que trazem o contexto do mercado, certamente, até para conseguir reter a atenção do aluno sabendo qual o profissional que ele vai se formar, mas essas disciplinas curriculares teóricas vinculam mais ao conceito do documento em si, da informação como conceito de atuação da profissão e de como ciência, né? Então, essa relação do mercado com a ciência, a gente consegue passar para o aluno nos primeiros anos. E é mais já vinculando em algumas disciplinas específicas, no primeiro, do segundo, terceiro, tem noites que são só específicas da arquivologia, daí sim fala fundamentos da arquivística, fala fundamentos da gestão de documentos, né? Como gerenciar um sistema de gestão de documentos, que a gente tem hoje como sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, o SIGAD, que não é um nome de um software, é um conceito de criar software baseado na visão da produção documental, da atividade que realmente é importante existir naquela organização. Então, isso transcorre em todo o curso, até o momento que incluir nesse SIGAD, nesse sistema, incluir classificação de documentos. Saber que aquele documento pertence a uma área da empresa. Se eu tenho um ficha-ponta, eu tenho que estar relacionado à área de recursos humanos. Então, isso tem que estar claro, por mais que a gente saiba que isso aí é muito simples. Porém, colocar isso no sistema é difícil. Tem que existir, naturalmente, um bom planejamento. O arquivista aprende a planejar esses bons sistemas de arquivo, né? Daí, a partir disso, dá um prazo de guarda para o documento, aí a avaliação do documento, essa disciplina também. Dá um prazo de guarda, guardar o que precisa, eliminar o que não é mais necessário. Se tem valor histórico, aí permanece guardado o documento no arquivo permanente, que a gente chama, que relata mais a visão do arquivo histórico. E a partir disso, conseguir representar esse documento num contexto de gestão. Então, eu descrevo o documento com vários metadados, várias informações que representam esse documento nesse contexto de organização e também no contexto que influencia externamente, conforme associações externas, nacionais, internacionais, que essa empresa tem que prestar contas, tem que cumprir regras. Tudo isso está vinculado a um bom planejamento no sistema de arquivos e tem disciplinas que dizem exatamente como fazer esse bom sistema, trazendo alguns exemplos. Tem aula teórica e prática na disciplina, então sempre traz exemplos do contexto regional, contexto municipal, nacional, né? E também retratos do que seria, que está sendo aplicado no ambiente internacional, para trazer uma boa prática para o aluno aprender e como conseguir trazer isso para a experiência de estágio que ele esteja realizando durante o dia, aqueles alunos que têm essa condição, né? Do tempo diurno livre para poder fazer o estágio.
Corpo docente.
O corpo docente do curso é composto por professores graduados em arquivologia, graduados em biblioteconomia, história, administração, letras, que nas séries iniciais tem esse contexto da preocupação de como ensinar o aluno a escrever um trabalho acadêmico, né? Então, tem disciplinas que vinculam a esse conhecimento, a essa prática, às vezes o aluno acaba ficando afastado quando fica um tempo sem estudar, né? Tem alunos que já entram no curso já há 5 ou 10 anos ou mais sem estar na sala de aula, daí eles voltam e é bom estar revisitando para ter o perfil também dos trabalhos acadêmicos exigidos nos cursos da UEL e qualquer outra universidade. E também tem disciplinas de metodologia, estatística, que também se vinculam a essas séries iniciais. Então, os professores têm esse perfil. Tem professores que vêm da aula no nosso curso, que é do espanhol, que é do português, que é do inglês, que também é da estatística, que também é dos colegas do Departamento de Ciência da Informação, que é da biblioteconomia, que ensina como fazer pesquisa. Então, e também aí os arquivistas, né, o bacharel em arquivologia, onde eu também sou, que a gente acaba vinculando ao fazer arquivístico, né? Isso acaba ajudando o aluno a trazer com seus exemplos, por meio dos exemplos que eu trago, que os colegas trazem, a como trabalhar como arquivista.
Mercado de trabalho profissional.
É muito tranquilo visualizar o trabalho do arquivista, porque não há uma entidade hoje, qualquer organização, até inclusive do terceiro setor, que não trabalha com a informação. Não existe como hoje, que a gente pensava até que estava entrando na era da informação, na verdade já vivi essa era há muito tempo, né? Principalmente com a chegada da internet. Então não há uma entidade, uma organização, uma pessoa física, inclusive, que vive sem documento. E o documento prova que ela pertence àquele contexto, que tem a sua identidade realmente registrada. Então é um modo de provar que aquela entidade presta seu serviço, faz sua atividade. Então o mercado de trabalho do arquivista hoje está em todo lugar. Todo lugar tem trabalho do arquivista. Tem um ramo na cidade que é muito forte, que é na área de construção civil, que tem aderido muito à contratação de arquivistas, iniciando pelo estagiário, a pessoa vai lá trabalhando como estagiário e geralmente já é contratado como arquivista graduado, né, assinando carteira de trabalho. E também a parte de tecnologia de informação, onde o arquivista consegue apresentar o diferencial em relação ao desenvolvimento do software. O software geralmente trabalha com informação, gera documento. Mas se adotar programação do sistema, modelagem do software, a partir da visão do arquivista, que trabalha com o documento e sua atividade, só gera o documento a partir da atividade. Então essa informação que está vinculada muito à aula da arquivologia mesmo, isso aí fica muito bom, o software tendo como ponto de partida essa visão do arquivista. Então é um mercado muito forte, tanto que o polo de Londrina é muito direcionado à TI, e o arquivista, até como eu tenho bastante trabalhado isso nas disciplinas e também com os colegas de departamento, é o novo profissional da TI. Não existe um profissional atualmente que possa se distanciar da tecnologia de informação, mas porém alguém que ajude a fazer esse campo desenvolver ainda mais, certamente ele tem muito a acrescentar. Então o mercado é muito grande. A gente visualizando o mercado mais tradicional, a gente olha muito pelas capitais. Capitais têm entidades públicas gigantescas, Tribunal de Justiça, governos estaduais, secretarias que trabalham com todas as demais áreas do setor público, e aí tem aberto muito concurso público, até antes da pandemia, que visualiza salários a partir de 4, 5 mil reais inicial, ou vai para a capital brasileira, Distrito Federal, Brasília, onde tem Senado, Câmara de Deputados Federais, né? Tem várias entidades públicas que cuidam da nossa nação, elas têm contratado com salários iniciais acima de 20 mil reais, até porque a demanda, a compromisso, a responsabilidade, a ética desse local é muito maior, devido à condição de gerenciar todas as informações do país.
Professor Eliandro dos Santos Costa, coordenador de colegiado do curso de Arquivologia da UEL.
Na segunda-feira, 8 de agosto, vamos apresentar Arquitetura e Urbanismo. A série contempla todos os 52 cursos de graduação da UEL. Você acompanha um episódio a cada dia no programa Revista do Meio-Dia. A exibição é por ordem alfabética, de acordo com as iniciais dos cursos.
Quem estamos formando? Conheça o programa dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão, Eliete Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
primeira edição da Feira Bem-Estar é amanhã no Recanto da Licença. Uma das organizadoras, Isadora Hara, diz que Londrina se destaca pelo grande número de produtores criativos e originais.
A feira busca abrir espaço e valorizar expositores, produtores que sejam da cidade e que ofereçam serviços relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar, como terapias corporais, práticas holísticas e novas abordagens que incentivem o autocuidado, a alimentação saudável, o consumo consciente, para desenvolver a economia criativa e sustentável na região, além de apresentar novas formas de consumo, comprando de quem faz e mantendo o capital circulando dentro da cidade. Para a primeira edição, contamos com 18 expositores que vão desde arte, alimentação saudável, vegetariana, adubo natural, arte em tecido, arte em alumínio, aromaterapia, plantas, cosmética natural, moda, acessórios, café e chocolate, terapia corporal, yoga. Então, Londrina se destaca pelo grande número de produtores criativos e originais de diversas áreas, com trabalhos autorais, e a gente quer abrir espaço para essas pessoas.
Isadora Hara, que organiza a Feira Bem-Estar com Raoni Puntel. A primeira edição amanhã vai das 11 da manhã até as 4 da tarde, em meio à área verde do Recanto da Licença, perto do Shopping Catuaí. A feira será realizada todo o primeiro sábado de cada mês. E no domingo tem Recicla Bazar, compra, venda e troca de produtos e serviços. Conceito de sustentabilidade, responsabilidade social e consumo consciente. Organizado por Rosana Andrade, o bazar vai ter decoração, vestuário e alimentação. Peças e objetos pessoais também colocados à venda ou para troca como forma de desapego pessoal e consumo consciente. Móveis, objetos, eletros, discos, louças e acessórios. Fotos das peças via Instagram. Você acessa @reciclabazarlondrina e pode ver as peças. Parte da renda vai ser destinada ao projeto Gatos de Luz. Recicla Bazar neste domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, perto da Arel. O endereço? Rua Líbero Badaró, número 84, Jardim Petrópolis.
Se aranha arranha jarra, ou se a jarra arranha aranha, a mulher do tatutando é o mesmo que o tatutá.
É um dia, um dedo, é um dado, diga é um dado, é um dedo, é um dia. O véu da bilogamia trava-língua em metro desigual. É um dia, um dedo, é um dado, diga é um dado, é um dedo, é um dia.
Estamos ouvindo o Canastra Real, grupo que vem de Salvador, Bahia, para abrir o 11º Eco, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. A folia é amanhã, a partir das 4 da tarde, no aterro do Lago Igapó, pertinho da academia ao ar livre. O Eco terá 38 apresentações presenciais gratuitas, 16 delas em espaços abertos ao público em geral, outras em escolas da rede municipal de ensino de todas as regiões da cidade. Começa amanhã, segue até o dia 19. O baile espetáculo Folia Crianceira Amanhã, com o Canastra Real, tem a proposta de fazer crianças e adultos brincarem. José Rego, criador do grupo Pinduca, espera que todo mundo possa ir fantasiado.
Bom, acho que a primeira coisa que importa dizer é que a gente é um grupo da Bahia, né? Eu quero dizer que é um estado do país onde o carnaval é uma das principais festas populares, né? Porque é uma festa que ela encruzilha um conjunto de saberes e fazeres que dizem muito sobre a baianidade, sobre o que é ser baiano, né? Não é a única, mas é uma festa muito importante. E a gente não, como um grupo de cultura, a gente não podia se furtar de tomar essa festa, né, como um motivo criativo. E no nosso caso, no sentido criativo de pensar a infância, de pensar delinear um repertório de canções que em alguma medida articulassem memória, percepção e imaginação crianceira, né, uma imaginação de outra ordem, né? Singular nesse sentido, né? E que a gente levasse em conta, portanto, a tradição oral e o cancioneiro, olhar para o cancioneiro pensando na infância, né? Então, e por que isso mesmo? Porque a gente notou, brincando carnaval, e a gente gosta muito de brincar carnaval, e as crianças vão ao carnaval, Notamos que as crianças, por aqui ao menos, na Bahia, brincam o carnaval e brincam muito a partir do que é ofertado pela indústria do entretenimento massivo, que é uma indústria que, via de regra, não leva em conta o desenvolvimento infantil, do ponto de vista psicomotor, afetivo, social, moral. Via de regra, entrega às crianças gestos prontos a serem mimetizados, né? Ou seja, a criança vê e vai repetir aquele mesmo movimento, aquele mesmo gesto, e sobe e desce, e sobe a mão e baixa a mão, e, enfim. Se trata aí, né, de uma ação, né, do corpo da criança, que ela repete alguma coisa já embrulhada, né, já feita, já pré-elaborada. Portanto, talvez, em alguma medida, né, não levando em conta a capacidade do movimento próprio da criança, espontâneo dela. E, além disso, a gente nota que em algumas dessas canções, o universo vocabular, as palavras utilizadas, elas têm, evitando o juízo de valor, mas já dizendo, com baixo potencial imaginativo, porque são verbos no imperativo, né? Ou seja, coloca para obediência, não é? Ou seja, faça assim, faça assado, faça isso, faça aquilo. Quer dizer, é alguma coisa que nos gera, no mínimo, uma ponta de preocupação. Então, a gente notou isto. Notou que, do seu ponto de vista musical também, muitas vezes uma mesma coisa, um mesmo modo musical, né? E isso é um tanto reducionista se a gente considera a diversidade rítmico-melódica da música popular brasileira. Então, aos poucos, isso que a gente tinha como uma percepção de gente que brinca carnaval foi se transformando numa vontade de carnaval, né, para crianças. E sem, portanto, sem obedecer aos modos, às modas que são, né, vigentes a cada verão. Então, de pensar uma ação festiva que a movimentação corpórea fosse para erguer alegria com as crianças, né, e, de alguma medida, acordar a infância na gente também. Né, dessa vontade de invenção. Portanto, Folia Crianceira é um baile espetáculo. Né, um baile que a gente espera que seja com fantasia e tudo, que as pessoas se fantasiem, que elas cheguem para brincar, né, para usar uma expressão daqui, que seja todo mundo esse folião pipoca, né, que é uma coisa na Bahia, quer dizer aquele folião que pula fora de blocos. Né, ele pula, vai atrás da música que ele quer. Ele sai para brincar o carnaval. Aliás, é isso que a gente quer, né, essa expressão, né, de brincar o carnaval. Ou seja, que a gente pule a partir do calor humano e dessa vontade de responder somaticamente a uma música, né, como se a música lhe lambesse e você respondesse com o corpo. Né. Então, responder com movimento próprio, com movimento pessoal, com um movimento intransferível, é seu movimento. Né. É um movimento singular e ele é plural, porque, enfim, são muitas pessoas produzindo ali, e juntas, né, uma festa de afirmação do movimento. Mas não é todo mundo igual, é cada um do seu jeito. Né. Então, a gente tem a expectativa disso, de que nesse baile, né, a gente dure e saia dele, falando da infância, né, em estado de traquinagem, né, com o riso em riste, assim, com gosto, com alegria. Acho que é isso que é o mais importante de pensar na folia crianceira, de que ela seja uma folia crianceira para as crianças e crianceira para que os adultos acordem a infância que há em si. Né. E, portanto, esse é o nosso maior desejo, né, na hora de criar a folia crianceira, foi de mirar uma festa nessa direção. Tá todo mundo convidado e deixamos aqui nossas saudações brincantes. Axé.
José Rego Pinduca, criador do Canastra Real da Bahia, que abre amanhã a 11ª edição do Eco Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Entrevista Cristina Matos, que também bateu um papo com Luciene Souza, professora e contadora de histórias. Ela está animada de encontrar o público de Londrina, diz que o baile espetáculo tende a promover encruzilhada entre as infâncias, a dos adultos e das próprias crianças.
Para nós da Canastra Real, esse é um momento de muita alegria. um reencontro com o público de maneira presencial e em um evento tão especial como o 11º Eco, é um presente que vai ficar guardado em nossa memória de afetos pela vida afora. Agora, é claro que ter a possibilidade de fazer uma roda de histórias mediada pela tecnologia foi algo que nos manteve conectados durante a pandemia. Mas a saudade de estar perto do público, né, sentindo a sua sinergia e tendo o privilégio do olho no olho, do cantar junto, do celebrar a vida com a nossa folia crianceira, isso não tem preço. Nós vamos criar novas memórias, porque são elas que nos aquecem em momentos tão difíceis quanto os que atravessamos, e vamos fazer isso acionando a criança que mora em cada um de nós. A nossa folia tende a promover uma encruzilhada entre as infâncias. A infância do adulto, que vem escutar o nosso repertório, e a dos pequenos, que serão tocados não apenas pela nossa música, pelas nossas histórias, né? Mas especialmente pelas emoções que serão mobilizadas pelos pais, pelos avós, pelos responsáveis que vierem com essas crianças, né, para a abertura do 11º Eco.
Luciene Souza é contadora de histórias, professora e integrante da Canastra Real da Bahia, que abre o Eco amanhã, 16h. O grupo vem com seus 6 integrantes no aterro do Lago Igapó, em frente ao número 1400, na rua Joaquim de Matos Barreto, pertinho da Academia ao Ar Livre. A organização orienta o público a levar água, repelente, tecido para estender no chão ou banco e cadeira para sentar. O encontro de contadores de histórias vai até o dia 19. Apoio institucional da Copel, projeto aprovado pelo Profício, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Governo do Paraná. Conta com vários apoios, entre eles o da Casa de Cultura da UEL. Semana que vem vamos apresentar um bate-papo com a coordenadora do Eco, Cláudia Silva. Também vamos te contar mais da programação. E o ator Gabriel Paliari apresenta seu espetáculo solo neste fim de semana na Usina Cultural. O espetáculo trata do desafio da comunicação, a experiência da timidez como dificuldade de expressar o que realmente se deseja, o corpo como protagonista e uma experimentação gestual com experimentação sonora numa atmosfera que ajuda o espectador a adentrar na vivência do dançarino. Vamos ouvi-lo.
Eu sou idealizador e responsável pela Estranha Companhia de Dança Teatro. E o espetáculo Nada Mais Seria Como Antes, ele estreia em 2020, uma semana antes da pandemia do Covid-19, e ela estreia a pesquisa da Estranha Companhia de Dança Teatro. Para contar um pouco sobre o espetáculo, ele surge, na verdade, como uma continuação das pesquisas que eu desenvolvi durante o curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina, e eu conto um pouco sobre o desafio, o conflito, na verdade, de como que um ator consegue se expressar diante de uma dificuldade de comunicação. O espetáculo, na verdade, é sobre esse desafio de como se comunicar com o outro. Eu falo muito sobre a minha experiência da timidez como uma dificuldade de expressar o que você realmente quer expressar para o outro. Então, tudo se inicia em uma situação. Como se apresentar-se para o mundo como uma pessoa que você é? Como ser alguém? Então, a partir dessa forma, como que você constrói a sua relação com a outra pessoa, com o público? Então, é um diálogo constante entre uma experimentação gestual, né, ou seja, dos movimentos da dança, com a experimentação sonora, ou seja, eu e o Lucas Procêncio, né, músico e compositor, também formado na UEL, em música. E aí nós criamos um ambiente, uma atmosfera que convida o espectador a adentrar nesse universo pessoal do dançarino. Nesse percurso entre querer se apresentar-se para o outro, né? Querer se apresentar-se enquanto pessoa, fala o seu nome, fala quem você é, acontece uma série de dificuldades, ou seja, como nesse percurso você apresenta suas sensações, seus dilemas e anseios de ser o que você é. Então, o título da obra é Para Não Ser Como Antes, né? A cada realização é o fato de como esse desafio se apresenta-se constantemente. Então, é um espetáculo que a gente pensa como algo que não se repete, porque toda vez que você for se apresentar para alguém nesse nível de dificuldade, de timidez, esse contraste, né, de você apresentar-se o que você é, ele existe uma dificuldade. E é justamente nesse desafio que nós pensamos o corpo como protagonista, né? Como expressar isso com o corpo, enquanto o que a gente chama de acontecimento cênico, né? Que é toda essa relação de como que acontece essa experiência entre a pessoa que dança, a pessoa que concebe essa música e também com o público que assiste. Então toda a experiência do espetáculo, ela gira em torno de que em cada apresentação ela não possa se repetir, porque quase nunca repetimos as mesmas conversas, né? É impossível da gente conseguir repetir o acontecimento, porque ele é único. Não mais como um personagem, mas sim como esse dançarino que está desnudo dessa situação da encenação, né, dessa, entre aspas, facilidade que a representação te dá, e como que você traz essa dificuldade pessoal do ator para atingir essa dramaturgia em cena.
Gabriel Paleari.
A Estranha Companhia, ela surge como uma continuação das pesquisas que realizei durante o meu percurso cênico. Então, durante todo o período de cênicas, eu tive a oportunidade, a honra de ser bolsista, colaborador de projetos de pesquisa de extensão do curso, e foi lá que eu consegui desenvolver uma pesquisa relacionada ao encenador francês Antonin Artaud e seu conceito corpo sem órgãos, e de lá eu fui trabalhando essa relação de como que um artista cria sua própria linguagem, né, dentro de um formato, no caso a nosso é a dança-teatro, né, ou seja, como através de gestos contamos uma história. E foi assim que surgiu a Estranha Companhia, como esse processo de dar continuidade a essa pesquisa em outras formas, né? Seja em espetáculos, oficinas, em podcast, como a gente continua essa trajetória, como nós construímos essa trajetória como artista. E nesse caso, o Lucas Procêncio, ele entra também como que um músico também constrói a sua própria relação. O Lucas tem uma pesquisa de composição aberta, né, que você não finaliza uma partitura sonora, você sempre transforma ela, muito ligada à improvisação.
Gabriel Paleari, da Estranha Companhia de Dança, Teatro, espetáculo solo dele, Nada Mais Seria Como Antes, amanhã e domingo, 19h, na Usina Cultural. Composição sonora, Lucas Procêncio. Iluminação, João Moço. Figurino, Cindy Thieme Amano. 50 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. Ingressos à venda pela plataforma Simpla. Custa R$12,50. A Usina Cultural fica na Duque de Caxias, 4.159. Me Chame Pelo Meu Nome, de Marina Stuck, amanhã, 17h, no Sesc Cadeião. Nós, mulheres, morremos como moscas. A partir dessa premissa, a atriz constrói uma performance que também é palestra, colocando em debate a violência de gênero na sociedade contemporânea. Das 17h às 18h, amanhã, no Sesc Cadeião, classificação indicativa, 16 anos. Ingressos, R$20 a inteira, R$10 a meio. Sesc Cadeião fica na Rua Sergipe, 52. E no sábado, no Up Bar, tem Marambaia, com a cantora Raquel Palma e a percussionista Jéssica Rezende, que convidam Rodrigo Poggiano, violão. Show começa às 22h30 da noite. O Up Bar fica na Avenida JK, 1973. E no domingo, Paulo Vitor Poloni convida Marcele Terra para o projeto Sambarelove. Vai ser no Olobar. O samba começa às 18h30, entrada R$10, domingo então. E o Olobar fica na Rua Paranaguá, número 850. Domingo também, último dia do financiamento coletivo do projeto de Simone Mazer.
Meu corpo não é seu, nem o seu é meu, nem Deus sabe de mim, quem dirá eu?
Tô passando aqui hoje para fazer um convite para vocês da campanha de financiamento coletivo para o lançamento de um projeto que é um xodó para mim, que é o Deixa Ela Falar. Um projeto que tem várias ações, dentre elas o lançamento de um disco, meu novo disco, com 10 faixas, composições inéditas, a maioria delas. Já foi gravado pela Biscoito Fino, agora arrecadando fundos para poder fazer um lançamento à altura e circular esse Brasilzão. Então, para isso, a gente conta com vocês. acessa lá o site da benfeitoria e você vai encontrar várias opções de apoio. Tem apoio para todos os bolsos. Então eu conto com vocês. Quem sabe daqui a pouquinho tô aí em Londrina levando esse show pra gente dançar e cantar juntos.
E vamos terminar ao som da banda Abacate Contemporâneo, que faz show hoje à noite no restaurante universitário da UEL. A Orquestra Ouro Verde também se apresenta ao jantar de gala no RU, que fecha a semana de recepção aos calouros.
Entre os disfarces e a nudez, sigo tentando abrir o peito, tornar visível a luz e a sombra.
O agito começa às 18h. As refeições no restaurante são para a comunidade interna, mas os shows são abertos ao público. Ontem, a revista do Meio-Dia trouxe os organizadores. A professora Patrícia de Castro Santos e o professor Kennedy Piau Áudio, disponível no nosso site. Os shows da Abacate Contemporâneo e da Orquestra Ouro Verde integram também a luta contra o racismo e pela diversidade na UEL. Patrícia Zanin para a revista do Meio-Dia.
Festival de Dança de Londrina.
Este é um convite, eu convido-te a viver a vida de axé, é na estrada pra outro amanhã. Este é um convite, eu convido-te a viver a vida, dá amor do pé, xalom pra Deus e bênção pra Tupã. Amar até unir a Deus, budistas e cristãos. Dançar até ver na alegria o nosso talismã.
Após 2 anos sem atividades presenciais, o Festival de Dança de Londrina comemora a retomada do contato direto com o público com um cortejo marcado para 14 de agosto. Quem conta os detalhes é Renato Forim Júnior, coordenador de comunicação do festival.
Bom, após uma longa interrupção em razão da pandemia e seguindo assim todos os protocolos e recomendações sanitárias para preservar a saúde dos artistas e do público, o Festival de Dança de Londrina tem a alegria de anunciar, enfim, a retomada das suas atividades presenciais. Bom, o festival, como de praxe, acontece sempre no mês de outubro, então demora um pouquinho. No entanto, como se trata de uma circunstância muito especial, o festival promove uma grande festa pública agora, no mês de agosto, uma festa de reencontro dos espectadores com grupos das artes cênicas da cidade. É o cortejo Festival de Dança Convida à Vida. Vai ser um desfile coreográfico com 12 alas que vão realizar coreografias ao longo do percurso, cada uma dessas alas representando um coletivo de Londrina e puxados por um trio elétrico com uma banda muito especial. Bom, anota aí na sua agenda. O cortejo acontece no dia 14 de agosto, a partir das 16 horas. É o domingo do Dia dos Pais, num ponto turístico muito especial que a gente vai anunciar em breve. E a gente vai na semana que vem até a Rádio UEL para anunciar, para dar todos os detalhes desse cortejo.
Bom, nós ouvimos lá no comecinho, antes da fala do Renato Forim, estamos ouvindo aí, né, Ricardo Lima, a música Convite. Esse é o nome da faixa, Convite. Essa música foi criada especialmente para o cortejo. A letra é de Renato Forim e a música de Diogo Burca. E na terça-feira, dia 9 de agosto, nós teremos então entrevista ao vivo aqui na Revista do Meio Dia com o Renato Forim e com a Daniele Pereira, que é a coordenadora geral do festival.
Este é um convite, eu convido-te a viver a vida de axé, é na estrada para outro amanhã. Este é um convite, eu convido-te a viver a vida, da amor do pé, xalom pra Deus e bênção pra Tupã. Amar até unir ateus, budistas e cristãos, dançar até ter na alegria o nosso talismã.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta na segunda-feira ao meio-dia. Lembrando que nossos encontros são sempre de segunda a sexta-feira. Para você, uma ótima tarde e um excelente final de semana. Música.